Negócios e tendências.
Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro programa Negócios e Tendências. Programa esse promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Ninter. É um prazer estar aqui com vocês novamente, é um prazer recebê-los, é um prazer poder discutir, refletir e contribuir sobre questões acadêmicas, questões referentes aos negócios. Eu sou a professora Aline, coordenadora de cursos de gestão comercial, marketing e área digital da pós-graduação do Grupo Ninter. E eu tenho aqui hoje o prazer de ter uma mesa especial de professores, que são mais do que professores, são meus colegas, são meus parceiros de trabalho na pós-graduação. Tenho aqui junto comigo a professora Oriana, a professora Cláudia, o professor Alexandre e a professora Caroline Brasil. Todos nós atuamos na pró-reitoria do Grupo Ninter em coordenações de diferentes áreas da pós-graduação. O nosso propósito hoje, como primeira rádio do ano, passando um 2020 desafiador, que foi atípico para todos nós, e de uma certa forma também, começando um 2021 bastante atípico, porque nós temos aquela esperança de que quando muda o ano, vira a chave, as coisas vão mudar. Mas até então, a gente não teve tantas mudanças. Entretanto, tivemos a esperança de, nesta semana, a vacina ela chega no Brasil. Então, nós começamos a ter a perspectiva da população ser vacinada e o quanto antes termos a retomada de uma vida mais parecida com o que tínhamos antes. E fica aquela reflexão, mas por que vocês, que são da área de negócios, vão falar sobre vacina? Não, pessoal, em hipótese alguma iremos falar de vacina, nem é a nossa área. Mas sabemos, sim, que os negócios, as empresas, o mundo corporativo, o mercado de trabalho como um todo, ele foi afetado pela pandemia, bem como ele será beneficiado com a chegada da vacina. Então, a nossa conversa hoje é pensar sobre esse 2021 que está chegando e sobre essa o benefício que a vacina trará, não no sentido biológico, mas sim para o mercado. Colegas, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou, então, começar passando para a professora Oriana, para ela compartilhar um pouco conosco a sua expectativa. Professora Oriana, coordenadora de cursos na área de humanas, dentro da área de negócios. Professora, seja bem-vinda. E a palavra é sua para conversar conosco e com os nossos alunos.
Olá, olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso primeiro programa daqui da Rádio Ninter, programa Negócios e Tendências. E boa tarde aos meus queridos colegas de área aqui da área de negócios. É um prazer, já tem gente ali dando boa tarde. Então, vão comentando que a gente sempre gosta de conversar com o pessoal no chat. É muito gostoso sempre essa conversa. E vocês que não nos conhecem também, bem-vindos, E aqui a gente sempre traz pautas bem interessantes para o mundo dos negócios. E olha, o que nós pensamos, em relação a essa vacina, eu não sei vocês, mas domingo eu assisti toda a reunião emergencial da Anvisa e deu aquele ufa, começo do fim, tomara. Mas ainda a gente sabe que 2021 vai ser um ano de transição. Acho que é cedo a gente pensar que vai se normalizar tão rápido esse ano, principalmente a nossa vida, nosso lazer, a nossa vida pessoal, mas também profissional. A tendência é que a gente continue aquilo que nós estamos desempenhando, muita gente em home office ainda, empresas que, na verdade, nem vão voltar, A gente sabe que muita gente aproveitou e viu que funcionou e deu certo, reduziu, custo e tudo mais, mas a estrutura deu certo. Então, o que a gente precisa pensar ainda é que 2021 é um ano de transição. O que a gente pode mudar, o que a gente pode voltar, ou o que não vai voltar e só vai alavancar. E eu queria trazer para vocês, até eu estava lendo essa semana, bem coincidentemente, na McKinsey, eles fizeram uma pesquisa muito interessante, eu fiquei pensando, olha, é verdade, quando aconteceram as guerras, existe um mundo pré-guerra e pós-guerra. A tendência é que as pessoas daqui para frente, as próximas gerações futuras, comecem a pensar isso também. O mundo, a sociedade, as empresas pré-Covid e pós-Covid. E eu acho que vai ser bem por aí mesmo. Então, já que a professora Aline nos né, falou aqui que eu sou da área de, né, área de gestão de recursos humanos, área de liderança, nada mais natural a gente pensar em treinamento, capacitação, desenvolvimento, né? Isso é uma temática que é recorrente em líderes, gestores de área. Sabe que isso é tão importante a gente pensar em capacitar e treinar pessoas. E eu acho que com a pandemia, claro que nós não queríamos vivenciar isso, mas ela nos trouxe algumas questões a serem pensadas, e principalmente em capacitação e treinamento, né? E como nós somos uma área, aqui numa empresa de educação à distância, nós vimos como a educação à distância foi fundamental nisso tudo. Como as pessoas conseguiram continuar, claro, e aí vai entrar numa série de discussões de idades, enfim, que não é o nosso tema agora, mas como nós, a gente pôde, eu não sei vocês, mas eu particularmente tive a possibilidade e a oportunidade de participar de uma série de lives. Fóruns, congressos, até a professora Carolina, a gente teve uma conversa ano passado, teve a possibilidade de assistir coisas de fora, né, professora Carolina? De professoras, de coisas que a
É
gente não teria
que
possibilidade, né?
abriram possibilidades assim que o deslocamento não permitiria, né? A gente continuar trabalhando e participar, né, desses congressos. Às vezes a gente tem muita vontade, mas não tem a possibilidade. Não é de fácil, né? A gente precisaria de 1, 2 dias para ir, 1, 2 dias para voltar. E enfim, foi muito interessante. E Oriana, só que eu aproveitei, eu adorei o que você falou da capacitação. Quando chegar a minha vez, eu vou falar um pouquinho, né, que nunca se falou tanto em logística quanto nos dias de hoje, né? Vou puxar um pouquinho para minha área. Mas eu lembrei que você falou da capacitação. Um dos fatores, né, que são importantes e que a gente vê, não só capacitação de treinamento, extensão, mas também a formação. Então, por exemplo, a gente ouve muito falar hoje em dia que os governos não conseguem abrir mais leitos de UTI por falta de profissional capacitado. Então, por exemplo, não basta ser um enfermeiro, tem que ser um enfermeiro intensivista. Não basta ser um médico, tem que ser um médico que possa trabalhar numa UTI. Então, veja, e isso a gente pode abrir para tudo. Então, não basta eu ter um caminhão ou um avião para transportar vacina. Eu tenho que considerar que eu estou trabalhando com um produto que pode ser classificado como carga perigosa, quando envolve nitrogênio, quando envolve oxigênio líquido, quando, né? Então, assim, vejam a importância, não que a gente assim, a gente tinha que estar pronto para isso. Mas a gente tem que pensar num treinamento que a gente tem que sempre estar o melhor, né? Então, assim, por que não eu, como um profissional de logística, me capacitar para trabalhar com carga perigosa? É fácil? Não. Eu tenho N treinamentos, N certificações que eu tenho que fazer, inclusive o caminhoneiro, inclusive o auxiliar, é todo mundo que vai estar trabalhando com aquela carga tem que estar treinado e capacitado, né? Então vejam como é delicado esse assunto, né? Porque tem tudo a ver, né, Oriana? Assim, não é simplesmente, ah, eu tenho dinheiro para isso. Quando envolve pessoas, aí eu preciso do tempo. Aí o EAD ajuda, né? Muito, com certeza, sem sombra de dúvida, né? Mas mesmo assim, eu tenho um tempo mínimo para essa pessoa aprender, né? A poder lidar e tal, né? Então é só um parênteses aí.
Né, muito
Oriana,
legal.
Claro,
Oriana,
fala.
eu só vou dar um oi aqui para o nosso pessoal e a gente fica muito feliz de ter pessoas me saudando, né? Eu quero dar um oi para o Éder e eu quero até colocar um pouquinho. O Éder, ele é nosso amigo pessoal e ele é pastor da comunidade que eu frequento e tive a oportunidade de participar com o Éder de algumas lives na comunidade, falar um pouco também do mercado e tudo mais. Um grande abraço para o Éder. O Sérgio também está nos dando oi aqui, a Vanessa. Aqui está VF Treinamento para Liderança, não sei quem é o nome. A professora Sandra está conosco, a Olivia Brasil. Boa tarde especial para todos que estão conosco. Obrigada pela audiência de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Ori, é com você de novo.
Eu só não quero me alongar no assunto, porque a gente não é muita coisa para a gente falar, todos os coordenadores aqui, mas o que eu quero falar é só da gente pensar nessa possibilidade que a pandemia nos trouxe em pensar nessas capacitações. A professora Carolina falou perfeitamente bem ali, como a gente viu, faltou gente capacitada por aí, né? Preparada para trabalhar no que a pandemia nos trouxe de oportunidades, né? E falar sobre essa possibilidade de a gente continuar os treinamentos, as capacitações de uma forma híbrida. Claro, o presencial é maravilhoso, a gente precisa do presencial, mas que gestores e líderes comecem a pensar também nessa capacitação que a educação à distância, né, o virtual, pode trazer. E que as pessoas continuem, porque aprendizado é para a vida toda, né? A gente sabe que
nesse
não contínuo,
né? Nesse contínuo, né? De continuar, né? Terminou um, começa outro. E como nós fazemos, né? Constantemente, uhum. A gente sempre está terminando um, começando outro, mas que isso seja uma realidade no nosso país, que é aí que pega, né? Aí que a gente vê que está faltando, e até entra, né, Mariana, você comentando aí a parte das empresas do RH de incentivar isso, né? Uhum. Mas agora o foco está em saúde, em pesquisa, na área de farmácia, mas na área de negócio também, gente, vamos lá, né? Porque isso aí vai chegar aqui. Né? Porque interfere diretamente. Olha a economia, quem vai recuperar a economia? As empresas. Uhum. Né? Então vamos nos capacitar para isso, para essa nova forma, né? de estar no mercado. Né?
Estar preparado para quando precisar. Uhum. As pessoas falam, eu vou esperar chegar, né? Eu brinco, a gente tem cursos de gestão para líderes, habilidades empresariais para gestores, que são dois cursos novos. A professora Carolina tem uma mãozona nisso, nesses dois cursos que estão maravilhosos, são cursos novos da área de negócios. Então, mas eu vou esperar chegar líder para me capacitar? Não, né? Eu preciso estar lá. Quando eu chegar, eu já vou estar pronto. Então, eu não queria me alongar no assunto, mas dizer que como é importante, então, né, dê uma olhada no nosso site e saber que essa área de gestão de pessoas e recursos humanos, hospitais, né, as pessoas são a parte mais importante de todo o processo, né? Então, pensar bem nisso e continuar os treinamentos nas empresas.
Joia, obrigada, Uli. Já que a gente falou tanto de recuperação, falou tanto de logística, falou de movimento, nada melhor do que falar em estratégia, né, professora Cláudia? O que que os cursos de planejamento e gestão estratégica, o que que a estratégia como um todo tem a ver com essa recuperação da economia, passando pela logística, pela gestão de pessoas e tudo mais?
Boa tarde a todos. Que o ano de 2021 seja um bom ano para todos nós. Estratégia, ao meu ver, né, junto com o planejamento, é algo que nós nunca devemos parar de fazer, seja na área de negócios, em todas as áreas da administração, como na nossa própria vida, né? Então, as professoras anteriores comentaram essa questão de estar sempre se qualificando, sempre procurando formação, do quanto isso foi requerido agora na pandemia, né? A questão da especialização, né? E nós somos dos cursos de especialização da Uninter, mas muito mais que isso, eu entendo que as profissões, elas não durarão muito tempo neste novo mundo, né? Eu não sei se é um novo mundo, mas eu fico um pouco assustada quando eu escuto assim, voltar ao normal. O que é normal, né? O que será esse novo normal? Onde nós estamos? O que passamos? Nós não vamos ser os mesmos depois de um mundo pandêmico. Não tem como. Muitas coisas mudaram. Vacina que levava 10 anos, hoje levou 10 meses, né? Então, como é que as empresas se preparam estrategicamente para lidar com esse mundo adaptável, que foi adaptável, sim, e muito dinâmico, e que será cada vez mais, porque agora, assim como na Revolução Industrial, lá no século passado, que houve uma mudança de mentalidade, de mapa mental, de jeito de estar no mundo, né? Agora, com a pandemia, 2021, para mim foi um marco, que trouxe essa necessidade de sermos ainda mais preparados e olharmos, né? Antes, os nossos avós, os nossos pais, uma profissão bastaria. Então, eu queria deixar aqui um recado para os nossos queridos ouvintes, que é assim, quais profissões ou especializar, criar uma especialização de mercado na minha, né, procurar essa especialização na minha, ou que outras necessidades o mundo de 2020 para cá, não que antes disso não fosse bom, mas era de um outro jeito de funcionar, agora certamente ninguém passa por um tsunami como nós passamos economicamente, socialmente, culturalmente, intelectualmente, a questão da saúde, né? Tantos, infelizmente, padeceram com essa pandemia. Como é que a gente passa nisso tudo, sobrevive? Como é que a gente se adapta a isso? Então, como é que a gente pode olhar para as empresas adaptáveis? Como elas se adaptaram? O que elas estão fazendo? Como eu, pessoa física, posso me adaptar para este novo mundo, né? E que eu preciso estar atenta. Será que daqui 10 anos eu vou poder continuar sendo professora universitária? Em que moldes? O que vai mudar na educação, no meu caso, que atuo na educação também? Com consultoria, né? Eu e meu marido temos empresa de consultoria. A gente já percebeu uma drástica necessidade do empresariado. Trabalhamos com empresários de médio e pequeno porte. Então, como é que nós olhamos para o futuro dentro dessa perspectiva de planejamento e estratégia, sendo que as bases do que tínhamos antes ruíram de certa forma, mas ai de quem não tinha base antes, aí não conseguiu se sustentar mesmo em todos os níveis, né? Falo até emocionalmente falando também, mas como é que a gente fica atento para esse mundo vacinado? Ainda vai demorar para chegar até nós, claro que as empresas mais adaptáveis, mais dinâmicas já estão percebendo aonde movimentar, para onde o seu cliente está indo, né? Eu acredito que nós agora precisamos voltar a ter um olhar muito local, aquele local, sabe? Pensar global e agir local, agora mais do que nunca, a começar pelo nosso home office, não é mesmo? Quem tem a possibilidade, eu digo bênção, né? Quem tem a bênção de trabalhar em home office, né? Empresa que possibilita o profissional trabalhar em home office, a gente já teve que se adaptar tanto, né? Família, cachorro, barulho de vizinho, obras e tudo mais. Então, como é que a gente adapta o nosso negócio pessoal e também dentro da empresa? E não esqueça, profissionais atentos, atualizados, formados, dinâmicos e adaptáveis é o que há. É isso.
Joia, professora Cláudia. Opa, ficou sem som, professora Cláudia?
Fiquei?
Não, agora voltou.
Ah, tá.
Então, tá bom. É bem isso, professora Cláudia, como sobreviver nessa nova realidade? Né, e a gente está passando ali por todo um contexto de mudanças, a questão de profissionais qualificados, como bem colocou a professora Carolina, em relação à qualificação para a própria logística, para o transporte, a atualização, né, em relação ao mercado, a questão da liderança. E como é que a gente vai falar em tudo isso sem falar em finanças, né, professora Alexandre? Como é que a gente vai recuperar nossas organizações? Como é que nós vamos falar da recuperação da economia brasileira, do mercado de trabalho, sem passar pelas finanças? Professor Alexandre, você que é o homem do dinheiro da pós-graduação, seja bem-vindo.
O homem do dinheiro, né? Essa frase aí é super interessante, né? Geralmente o homem do dinheiro foge. Sobe, ninguém fica sabendo onde está. Mas estou ali à frente, né, desses cursos ali da área de finanças, contábeis, né, controladoria, auditoria. E também de alguns cursos, né, um curso, né, do agronegócio, que divido aí junto com a minha colega Aline, e parabenizo e com certeza nossos ouvintes vão ter que somar tudo isso que foi dito aí pelas minhas colegas, né, dentro da área de negócios, tudo isso é muito importante. E é claro que agora para 2021, né, eu vejo, já estava observando isso desde o final do ano passado, que esse ano vai ser um desafio gigantesco, né? Por quê? Porque dentro da questão de finanças, né, da área contábil, nós, principalmente na finança, a gente trabalha com cenários, né? Então, junto ao empresário, né? E com certeza uma habilidade na área, né, um especialista em finanças, na área contábil, né, num dos nossos cursos, ele tem que estar com olhos para esses cenários, né, de 2021. Então, nós temos essa questão que, mesmo com a vacinação, né, a gente está vendo toda essa alegria, essa movimentação no Brasil e no mundo, porque traz ali um alívio, né, principalmente para o empresário, de retornar suas atividades presenciais. Mas, veja, né, nós temos um cenário ali que eu divido assim, tipo, no primeiro trimestre, o que eu vejo? Eu ainda vejo uma questão de isolamento. Se nós estamos falando em questão de isolamento, a gente vê uma parada ainda de uma parte do comércio, né? Por exemplo, agora do carnaval. O carnaval está sendo, né, evitado, né? Está sendo cancelado. Então, não vamos ter as comemorações, não vamos ter aquele retorno, né, do dinheiro gasto comemorando em determinadas regiões, né, pelo Brasil, e tendo esse retorno para o município, né, para o estado. Então, no primeiro trimestre, ainda a gente vai ter uma questão assim, de ver essa questão da vacinação, mas ainda de isolamento. E tem outro ponto, né? Nós estamos aí acompanhando os americanos que vieram aí com um novo gestor, né, no poder, e com certeza vai causar alguns reflexos ainda nos negócios mundiais. Então, o Brasil tem que estar preparado com essas decisões, né, para não haver problemas, né, com acordos e também a questão de exportação, né? Quem mais? A professora Carol para falar nesse sentido. E tem essa questão que eu acredito que ainda no terceiro trimestre a gente pode ter uma economia em processo de fortalecimento, né? Uma coisa que eu venho falando com alguns colegas, algumas pessoas, donos de empresas que eu conheço, vêm e conversam comigo, né? Eu acredito que vai ser no terceiro trimestre, né? Essa questão de fortalecer a economia. Porque, veja, nós temos aí as campanhas iniciais de vacinações, né? Vai começar a ter essa questão de melhorar as condições, principalmente para o consumidor, né? Então, o consumidor, ele vai voltar ativo. E aí, vamos ter uma expectativa já de ponto, né? Positivo para o empresário. Veremos um retorno, assim, gradativo, então, dos processos presenciais, ok? Então, lá no quarto trimestre, o que eu vejo esse cenário? Nós vamos ter ali um ótimo cenário, né? Nós colocamos assim dentro, na questão, quando a gente vê a finanças, né? A parte contábil, que é a retomada das vendas, não é, professora Aline? E ali eu vejo, assim, com certeza, uma base de fortalecimento, de conhecimento, né? Mais fortalecida ali por parte do empresário, que vai estar se preparando para 2022. Tá? Então, essas incertezas durante o ano ainda vai nos acompanhar.
Sim, né? 2020,
com certeza, né?
Uhum.
O que que, às vezes o pessoal pergunta para mim, mas Alexandre, o que eu apostaria? Então, para buscar uma especialização, sim, eu sei que eu tenho que me preparar, para fortalecer meu negócio, minha empresa. Olha, eu até separei algumas coisas assim, tipo, o que eu vou apostar para 2021? Então, olha, os negócios por meio digital é a grande aposta.
Opa, vou falar do novo curso de negócios digitais sendo lançado agora, né? Começou quarta-feira, né, Alexandre?
Isso, olha aí, a professora Aline, né, ela tem toda essa base aí para falar sobre essa questão. Então, pessoal, aposte nisso, é o meio digital, tá? Então, as empresas hoje, né, a professora Aline, devem encantar e utilizar mais ainda seus clientes. Uhum. Porque, veja, né, eles estão fazendo compra em sua casa, né, para receber isso. Então, nós estamos vendo muitas empresas se preparando com aplicativos, deixando essa questão logística, né, professora Carol, mais pontual, né, mais visível para o cliente. Então, ele vai ter essa questão de metrizar o seu tempo. E aí, essa questão, né, planejamento estratégico, né, professora Cláudia, Eu me preparar, porque eu estou acompanhando o meu produto. Então, não pode haver falhas, tem que fidelizar. Haver muito mais encantamento.
E, Alexandre, sabe, muito interessante que você falou da parte digital. Só aproveitando, teve um comentário ali do Fernando no Facebook.
Eu ia falar sobre isso, Carol.
Ele falou ali que as cidades turísticas também estão sofrendo muito o efeito em cascata que vem junto com a pandemia. E até, Fernando, eu não sei assim a tua cidade, a tua realidade, mas quando o Alexandre comentou do digital, está tendo um crescimento, um surgimento e agora um crescimento do turismo digital. Que é algo que, se a gente falasse um pouco antes da pandemia, 2 meses antes da pandemia, todo mundo ia falar que isso é uma loucura, né? Mas hoje isso, até museus da Europa já falaram que vão manter esse turismo digital como para maior acessibilidade, maiores, né, alcança maior número de pessoas, mesmo quando tudo estiver normal, está recebendo o mesmo número de turistas, está tudo normal. Então, assim, ah, sou Poços de Caldas, gestor do Poços de Caldas. Nossa, imagina, né? Poços de Caldas super famoso sobre turisticamente. Mas então, Fernando, nós temos que... uma das coisas que a pandemia nos mostrou foi a inovação. Então, quando você fala ali no mercado digital, né, Alexandre, nós temos que realmente usar a nossa criatividade, principalmente, né, nos negócios, aqui nas nossas áreas, todas estão todas juntas, né, mas usar essa nossa criatividade para inovar e não ter medo da mudança, né, Cláudia, planejar essa mudança, pensar nessa mudança, porque às vezes, por mais que ela pareça assustadora, de repente você vai encontrar ali um nicho que vai te dar dinheiro, né, Alexandre? O dinheiro vai lá e aparece. A pandemia mostrou, né? Mostrou isso, que a gente pode fazer isso, né?
É o que vem aí a segunda aposta, sabe, Carol? Que eu penso, que eu já falei para alguns colegas empresários, é focar na realidade aumentada. Né? Ali dentro da área
tecnologia ali, né?
Pós-graduação, né? E também no Big Data, né? Daí envolve aí o mercado de vendas, né, professora Aline? Porque hoje nós temos que saber como preparar um painel, um indicador para o dono da empresa, com uma melhor transparência de dados para que ele possa tomar a decisão. Então, já vamos ter aí ferramentas prontas, né, que vai auxiliar agora os empresários. E uma outra aposta que eu vejo...
Alexandre, eu vou deixar você... Meu papel nem sempre muito agradável, eu vou deixar você fazer a tua última aposta antes de passar para a Caroline 2 minutos e eu falar um pouquinho. Porque a Bárbara, ela já fica ali, ó, controlando o nosso tempinho. Né?
Beleza. Não, tranquilo. Então, assim, rapidinho para fechar, né? Para todos ouvirem, né? Que eu acho muito interessante. Pagamentos com Pix... Tá? Segurança via website, não deixe de investir em sustentabilidade, pense sempre naqueles 3 pontos, sociedade, meio ambiente, governança, e pessoal, aposte no empreendedorismo. Então, somando a todas, dentro da nossa pós-graduação na área de negócio, temos muito curso a oferecer para todos. Seria isso que eu queria deixar aí para todos.
Então, a gente tem tanta coisa para compartilhar, para transmitir, para, né, trazer aqui nesse momento, mas... Essa meia hora que não dá para muita coisa, né? Caroline, você ainda quer falar mais alguma coisinha?
Eu já falei bastante junto com os colegas, é porque eu gosto quando... Eu gosto, assim, dessa interação e de mostrar que as nossas áreas não estão sozinhas, né, Aline? Nós, embora a gente esteja dividido em 5 dentro da área de negócios, da pós-graduação, elas são totalmente complementares, né? Sim. Então, o que eu gostaria, assim, de dizer, o que eu espero, né, para 2021, é esse treinamento, essa capacitação e essa atenção, né, que a pandemia nos trouxe, que a vacina não vai fazer, assim, desaparecer, eu acho. Essa atenção com a logística, com os processos de qualidade, com a inovação, eu acho que quem souber incorporar tudo isso no seu dia a dia de forma definitiva, vai ter mais sucesso no futuro, vai ter mais competitividade, eu imagino, né? Porque são características, são formas de agir de uma empresa ou até das pessoas que só vai trazer o bem e só vai fazer com que você se destaque ali dentro do teu mercado, né? Então, eu acho que os nossos alunos, nossos ouvintes, que tenham isso, né, em mente, aproveitem o que a pandemia trouxe de bom, porque, claro, que é muita coisa ruim, enfim, né? Mas a gente tem que tentar olhar para o que trouxe de bom, sabe? E eu acho que daí são essas, é a capacitação, é aceitar mudanças, né? O ser humano, ele gosta do que é cômodo, e a gente tem muita resistência a mudanças, né? Então, aceitar mudanças e estar preparado para elas. Então, sabe, vamos encarar e é isso aí, né? E a qualidade, né? Não posso deixar de falar da qualidade, porque, veja, a Cláudia comentou, né? A vacina foi aprovada em tempo recorde, né? Nunca aconteceu isso. Mas, pelo que nós estamos vendo, nenhum dos padrões e dos processos de qualidade foi deixado de lado. Né, os parâmetros. Veja, isso é um ganho sensacional.
Sim, sem dúvida.
Se fosse trabalhado para todas as vacinas que eles estão desenvolvendo com esse mesmo afinco. A gente sabe que é porque estagnou a economia, né, Alexandre? Por isso que todo mundo está indo aí, né? Mas é, veja, é possível. Mostrou que é possível. Uhum. Então, eu acho que o recado seria esse, sabe, Aline?
É, eu também vejo que até quando faço papel de cortar vocês, me sinto mal, né? Porque eu também gosto de sair conversando.
Mas é bom, Aline, porque ó, daí todo mundo sabe que sexta-feira a gente tem o nosso programa, daí cada um de nós individualmente, e aí dá aquela vontadinha de assistir, de vir ver o que está acontecendo. Sabe
então,
que
eu vi aqui, ó, algumas pessoas contribuíram, participaram conosco, o Fernando Thomas, que você falou, né? A Valéria, a nossa querida aluna Jéssica, e o Evandro mesmo. Espero não ter esquecido ninguém. E quem nos deu um oi aqui foi o nosso colega, professor Clóvis Teixeira Filho. Eu até vou deixar uma aguinha na boca já. No próximo sexta-feira, eu estarei no comando do Negócio e Tendências. E quem estará comigo será o professor Clóvis Teixeira Filho. O professor Clóvis está lançando os cursos na área específica de gestão digital, né? O pessoal que é ligado aí à parte de comunicação jornalística e tudo mais. E aqui a gente vai falar um pouco da diferença entre a mídia social e a mídia digital. Então, eu vou deixar essa aguinha na boca para a semana que vem já. E conforme tudo que meus colegas falaram, pessoal, a gente só tem a reiterar e reforçar essa necessidade e essa vertente que o digital ganhou na nossa vida. Né, nós fizemos amigos pelas redes sociais, que passa pelo digital. Como o Alexandre bem falou, temos a questão dos negócios que estão acontecendo de modo digital. Nós temos todo o comércio e a logística que está acontecendo também, passando por essa área. Então, eu venho aqui também apresentar para vocês que nós temos muitas possibilidades para preparar, né, vocês, eu mesmo vou contar que estou voltando para a sala de aula, o que é legal também, se preparando para esse novo momento. E o que concerne a minha área, né, a gente tem dois novos cursos que começaram agora, quarta-feira, que são negócios digitais e e-commerce, né, planejamento e gestão do comércio eletrônico, com muita realidade nova, matérias frescas, temos profissionais de fora, de Curitiba, temos profissionais da Amazon preparando material para nós. Opa, fizemos propaganda aqui, desculpe, não sei se podia, né? Mas a gente está falando dessa realidade do mercado. Então, a gente tem um preparo bom, né, dos nossos materiais para vocês. E agora, em março, galera, a gente vai ter um novo curso que é Ferramentas para Mídias Sociais. E essa também é muito prática, preparando, né, a utilização das ferramentas para essa nova realidade. Professora, mas é só isso? Não, né? Mas a gente falou muito sobre esse novo começo de 2021. Então, a gente tem essa realidade nova indo para a era digital. E como bem foi colocado, né, pelos colegas, a gente tem que estar preparado. Eu brinco sempre que na parte digital a gente dorme de um jeito e acorda do outro. A gente está sempre atrasado, né? A gente dormiu com a tecnologia, acordou, a tecnologia mudou. Então, a gente tem que estar se atualizando para conseguir se manter no mercado. Pessoal, da minha parte, eu acho que é isso, né? Eu acho que a Bárbara logo está aqui, ó. A Bárbara é nossa assessora aqui, que cuida da nossa rádio. A gente quer agradecer muito aí a parceria da Bárbara sempre conosco. É, da minha parte, eu convido vocês a toda sexta-feira, às 15 horas, estarem conosco aqui no programa Negócios e Tendências. Cada sexta-feira, um de nós está aqui com algum convidado, seja um convidado interno, seja um convidado externo, conversando sobre a realidade dos negócios. Então, participem, nos acompanhem. É, se tiverem sugestões, dúvidas, querem que a gente aborde algum tema específico também, fiquem à vontade de entrar em contato conosco, de modo que a gente possa estar indo ao encontro daquilo que vocês procuram. É, colegas, mais alguma última palavra que vocês gostariam de colocar antes da gente encerrar?
Não, acho que é isso, Aline.
Uma palavrinha de otimismo para esse ano que começa?
Falou bonito, Aline.
É isso aí, vamos lá.
Então, fui eleita. Então, tá bom, galera. Pessoal, foi muito bom estar com vocês nesse começo de ano, né? A gente estaria lá presencialmente, estamos aqui, temos esse recurso, né, maravilhoso, que é a tecnologia, que permite a gente se encontrar. Agradeço a parceria de vocês e a todos vocês que estão nos ouvindo, participaram conosco, muito obrigado e a todos. Né, a todos de todo um coração muito sincero, um excelente 2021. Que seja um ano muito mais leve, né, para todos nós e que nós consigamos prosperar. Essa prosperidade não tem que ser necessariamente financeira, mas como indivíduos, como pessoas. Sucesso para todos vocês e até a próxima, galera. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Negócios e tendências.